A nossa aula de hoje em terapias por imagens, em filosofia clínica, tem como tema os outros em nós. Quando nós colocamos uma expressão como esta, os outros em nós, já há aqui critérios de diferenciações, já há modos de diferenciações, a própria construção linguística coloca o outro apartado daquilo que somos. Isso apresenta vários dilemas, sobretudo quando este outro a quem me refiro sou eu, ou parte de mim. Quando não me reconheço, não é? Como quando não me reconheço. Às vezes, um exemplo sobre isso, uma pessoa está, ela é cega, e ela com a mão esquerda está apalpando um objeto. E aquele que está perto dela diz, o que é isso que você está palpando? E a pessoa diz, eu não sei, parece um objeto de metal. E esse que está perto dela diz, é uma prótese que nós colocamos no seu joelho. Isto era para ser o seu joelho. E então a pessoa esparrama a mão pela perna e reconhece de fato que aquilo que ela achava ser um outro, um pedaço de outro, outra coisa, na verdade agora é parte dela, assim pelo menos ela tem para ela. Mas esse exemplo ele é muito básico. Se nós levarmos isso para âmbitos como fatores afetivos, fatores epistemológicos, fatores axiológicos e outros, nossa, isso aí ganha uma dimensão muito mais complexa do que esse exemplo básico que eu passei. Mas nós vamos diluir esse ensinamento nos trabalhos que vem agora e que eu selecionei aqui. Vocês estão vendo aqui no livro essas folhinhas verdes. São as partes que vamos trabalhar hoje, tá bom? E selecionei para trabalharmos alguns dos grandes novelistas, dos grandes escritores da nossa época. Aqueles de vocês que têm acompanhado o curso com seriedade, com compromisso, que têm estudado, que fazem revisão de aulas, que praticam, eu acho que vão se beneficiar muito, mais uma vez, com a aula de hoje, né? Ela é muito bonita, ela tem vários fatores interessantes. Sem mais delongas, vamos direto ao conteúdo da nossa aula de hoje. A Colette, Gabrielle Colette, ela era uma escritora francesa e aqui no Brasil não muito conhecida na nossa época, né? E ela faleceu em 54. Mas uma escritora notável, né? Dessas escritoras que a gente lê numa sentada. Vamos então imediatamente começar com o texto dela. Este texto se chama A Parada. Durante a leitura dele, que não vamos ver o todo, vamos ver apenas um pedaço, eu quero passar alguns elementos fundamentais para os senhores, tá bom? Lembrem, isso tudo que vou dizer só faz sentido se inserido no curso que estamos fazendo, que é o curso de terapia com imagens em filosofia clínica, ou seja, aquela parte da filosofia clínica que trabalha com roteirizar, percepcionar, com aqueles elementos que vocês conhecem. Vamos lá então. Ela diz que é uma cidade que tem um trem solavancante. E que sem pressa nos atira, nos abandona, companhia sonolenta, bocejante e choramingante, numa tarde de linda primavera ácida, arejada de brisa de leste, azul, estriada de nuvens leves, cheirosa de lilazes mal desabrochados. Vamos lá. Nem mal iniciamos o texto, já temos observações a fazer. Quando trabalharem os senhores com verbos mentais, quando fizerem construções mentais, sobretudo quando estiverem no início das práticas, e já, claro, vocês vão partir da historicidade de vocês, da IP de vocês, procurem observar isso que ela coloca no texto dela, procurem filtrar isso em vocês. Se vocês entrarem direto em verbos mentais por essas tempestades como nos atira, nos abandona, companhia sonolenta, bocejante, choramingante, numa tarde de linda, primavera ácida, olhem como para os nossos padrões de hoje é difícil você rimar do ponto de vista de uma, vamos colocar uma licença poética, harmonia. Dizer que é uma tarde linda e é uma primavera ácida. Não fica... Pois então. A maneira como, no início da prática dos verbos mentais, das construções imagéticas que temos aprendido aqui, é importante que tenhamos cuidados com esses elementos. Evitem esses abismos distantes uns dos outros. Evitem essa altura do céu para a profundidade das grotas. É muito longe. Se você não tiver grande fluência em verbos mentais, com as exceções de praxe, a questão é que você vai botar fora o que você está tentando fazer. Tá? Então cuidem. Ela está escrevendo um texto com os propósitos dela, ok? E vamos caminhar com ela, vamos ver o que vai acontecer. Ela diz: o ar livre açoita-nos as faces. De novo. Os nossos padrões viram como para vocês isso é... Puxa, o ar livre açoitar a face. Então parece que está batendo com tanta força que chega a doer o rosto. E no entanto, quando vocês constroem um verbo mental assim, quer ver? Você está usando um antibiótico, um anti-inflamatório para alguma coisa, e você diz: eu vou me ajudar, eu sei construir um verbo mental muito bonito. E aí eu digo: qual é o seu verbo mental? É assim, professor, eu imagino que eu estou com a minha mão embaixo de uma linda cachoeira, sabe, com água morna de verão assim, e que enquanto ela bate sobre os meus dedos, eu sinto o efeito tranquilo da mão molhando, se mexendo e tudo mais. E então alguns vão pensar: ele está com problema na mão? Não, ele está com problema no braço, bem longe da mão. Mas ele sabe que se relaxar a mão, pela historicidade dele, o braço inteiro relaxa. E a mão, ao trabalhar a mão, ele não corre o risco de tocar direto numa área que é de dubiedade para ele. Se ele tocar direto no cotovelo, que é onde de fato está doendo, e onde ele de fato está usando anti-inflamatório, ele vai ficar tão atento à dor que ele não vai conseguir fazer qualquer coisa com os verbos mentais. Então, por conhecer a própria historicidade, ele escolheu uma área subjacente que, ao atuar sobre ela, com grande efeito, ele consegue atingir a área que de fato é a intenção dele, o cotovelo. Vejam o respeito, vejam o método, vejam a abrangência, a propriedade de quem utiliza os verbos mentais conhecendo suas coisas. Muito diferente daqueles elementos: eu vou mentalizar e eu vou conseguir tal coisa, aqueles elementos espartanos, que até funcionam para alguns, claro, mas que para muitos é o final de qualquer tentativa de verbos mentais. Esse texto, eu acho ele maravilhoso para ilustrar essas questões. Maravilhoso pela maneira como ela conduz aqui. E franzimos os olhos, feridos, como convalescentes a quem se fez sair de casa demasiado cedo. Olhem que construção. O trem que há de levar-nos só partirá daqui a 2 horas e meia. 2 horas e meia? O que é que a gente vai fazer? Mandaremos cartões postais, tomamos um café com leite, jogamos uma partida, vamos ver a cidade. O administrador da turnê sugere-nos que visitemos um parque. Assim poderá tirar uma soneca, o nariz na gola levantada, sem ouvir o seu rebanho rabugento rosnar-lhe em torno. De novo. por favor, lembrem, estamos em filosofia clínica. Cada pessoa funciona de uma forma, de uma maneira. Esta pessoa que assim nos fala, ela pode ter construído os verbos mentais dela desta maneira. E numa ação clínica, com um propósito pontual e necessário, muitas vezes teremos que constituir os verbos mentais assim como ela constitui. Sob pena dela não fazer os verbos mentais dela. Se você entrar com agendamento, não, mas isso que você está colocando gera, como na pergunta do início da aula, né? Parece que você já sabia o texto que íamos ver. Gera contrastes muito insidiosos, só que algumas pessoas, elas andam por contrastes. O contraste é didático para elas. Há pessoas que elas, para poderem considerar o que na nossa época denominamos um bem, você precisa dar a noção do mal para elas. O mal como contraste, como aquilo que deve ser evitado, cuidado, afastado. Se você apenas colocar o bem para algumas pessoas, elas não conseguem se pautar. Entendem aqui bem e mal segundo padrões de época, né? Não segundo o que nós achamos. Isso vai conforme cada pessoa. Mas respeitem como é a IP de vocês, por favor, quanto a isso que estamos vendo, tá? Vamos adiante. Vamos visitar o parque, disse. Eis-nos fora da estação, escoltados pela curiosidade hostil da cidadezinha. Curiosidade hostil da cidadezinha. Olha que construção é essa. Há quanto tempo vocês não leem um autor assim? Interessante, não é? Como ela constrói? Foi uma das grandes novelistas da França recente. Uma romancista que é muito cultuada na terra dela, muito considerada, e né, vejam como ela faz essa construção neste texto específico, né, pela curiosidade hostil da cidadezinha. Para alguns isso é o fim do verbo mental, ele não vai mais adiante, chega. Curiosidade hostil, por que não curiosidade amistosa da cidadezinha? Ora, se para você é curiosidade amistosa, cuide a construção gramatical do seu verbo mental, para que ele tenha força, para que ele faça sentido. Quando nós estudamos procedimentos clínicos, o que nós vemos? Que para que um procedimento clínico surta o efeito que buscamos, ele tem que ser derivado da IP da pessoa, ou precisa fazer sentido a IP da pessoa, ou ter um aceite nessa estruturação. Se você sabe disso, por que tantas vezes tenta caminhos que em nada dizem respeito a você, causando apenas mácula, frustração e outros, sabe? Uma das razões são as ideias prontas, não é? As ideias de almanac, que em terapia ainda são muito vigentes. O aluno estudioso na área pega e diz, não, tem que ser desta forma. Ele não se questiona por que tem que ser desta forma. E se para mim for diferente? E se para mim não for assim? Pronto, já teria um começo provavelmente melhor. Este pessoal nunca viu nada, diz a agressiva à ingênua. Aliás, as cidades onde a gente não se exibe são sempre cidades de labregos. E aquelas onde a gente se exibe também, observa a duenha desiludida, também são assim. Estamos feios, sem graça e sem humildade, pálidos de esgotamento ou vermelhos do almoço apressado. Que tal o texto? Estão apreciando? A chuva, o sol de Nimes, o vento salino e esverdearam ou russaram estes lamentáveis mantos da tournée. Grandes capas, tapa misérias que se vangloriam de um gênero inglês. Bem, para os nossos propósitos, como eu disse, eu não leria todo o trabalho para vocês, eu queria dar uma mescla para vocês. Em aulas anteriores nós vimos que dependendo de por onde você entra nos verbos mentais, como constitui, isso pode dizer respeito a toda a sorte do trabalho que você está fazendo. Portanto, uma pessoa que se aproxima de um verbo mental desta forma, que para nós, vamos supor que para você seja truculenta, seja difícil, será que ela vai prosseguir? Será que ao retomar isso, ela de novo vai fazer pelo mesmo caminho? E olha, esse exemplo, ele faz eco a muitos outros. Alguns colegas, quando começam a exercitar seus verbos mentais, ficam muito contentes, felizes, animados, começam a notar modificações estruturais em seus EPs e, no entanto, eles vão até um ponto. A partir daquele ponto, alguns começam a tomar licenças que são contraproducentes. A partir de um certo ponto, alguns começam a se entusiasmar e a colher frutos verdes que ainda exigiriam muito, muito preparo até poderem ser saboreados de fato. Alguns vão até um ponto e começam a duvidar, a olhar para essas construções imagéticas que fazem e a dar vazão a críticas, a dar vazão a vozes que falam sem o menor conhecimento do que estão falando. E aqui esses elementos de suscetibilidade, eles costumam entrar por caminhos não muito distantes, viu? Assim, você pega uma pessoa que tem lá o tópico 1, como o mundo parece, muito forte. É uma pessoa que a opinião dos outros pesa. Então você traz um trabalho aqui, olha professor, que linda pintura que eu fiz. E eu olho e digo, já vi melhores. Olha que comentário mais horrível. Pronto. Se sente desmotivado, o professor disse, bom, e se o professor está errado? E se o professor não conhece pintura? E se o professor não entendeu sua pintura? A opinião dos outros, não que elas não tenham importância, elas são importantes sim, mas são importantes como critérios de alteridade, como critérios de orientação, de urbanidade, de convivência, e não como um fator decisivo naquilo que me é como identidade. Porque aí, o que sou eu? Tirando os casos de exceção, precisamos considerar essas coisas, né? Às vezes o outro terá razão num sentimento que eu tenho, numa coisa que me habita, sim, pode ser que tenha. E isso não desfaz o fato da minha referência como identidade, não é? Não me tira do meu próprio eixo existencial. Ao contrário, isso faz afirmar, porque via interseção veremos até onde vamos crescer e outras coisas mais. Aqui eu vou parar o gravador para ouvir considerações, dúvidas. Bem, agora vamos para a segunda ilustração desta noite, tá? E vou trazer para vocês o Miguel de Unamuno. Ele trabalhou na Universidade de Salamanca, foi reitor várias vezes lá. Ele é um escritor muito querido. Ele tinha uma série de contos breves assim que era uma delícia. Tem várias coletâneas por aí pelo mundo. Nós vamos ver um texto dele chamado O Semelhante. É um texto. Por questão de tempo, a gente não vai ver todo o texto, mas olha, dava para fazer uma aula só com esse texto semelhante dele. Vocês vão ver como ele coloca as coisas agora. Então vamos lá e vamos às lições que estamos trabalhando aqui na nossa aula de hoje das terapias com imagens em filosofia clínica. Como todos fugiam de Celestino, o maluco, tomando-o, quando muito, como um João Teimoso para se divertirem, o pobrezinho evitava as pessoas, passeando só pelo campo solitário, sumido naquilo que o rodeava, assistindo, sem consciência de si mesmo, ao desfile de quanto se lhe punha ante os olhos. Olhem o início que o Miguel de Unamuno nos dá neste texto dele, ou semelhante. Quando os senhores trabalham com crônicas ligadas a verbos mentais, trabalham percepcionários ligados à indireção ao desfecho, elementos submodais em filosofia clínica, nunca fizeram algo como ele acabou de fazer com vocês mesmos? Exemplo. Deixa eu traduzir isso numa linguagem na primeira pessoa, quer ver? Como todos fugiam de mim, maluco que era eu, tomando quando muito por um, como eu sendo um João teimoso para se divertirem comigo, eu, pobrezinho, evitava as pessoas e passeava só pelo campo solitário, sumido naquilo que me rodeava, assistindo sem consciência de mim mesmo ao desfile de quanto se me punha ante os olhos. Nunca começaram uma meditação, um verbo mental, um exercício que vocês têm aprendido por aí, e daí em seguida tentaram uma ruptura catastrófica pela maneira como começaram. Tá, chega disso, agora eu vou fazer o exercício, uma das crônicas dos verbos mentais para melhorar, para me edificar, para me encontrar comigo e tudo mais. Mas aí já estava o gosto pelo trabalho, já estava tudo comprometido. O ânimo, o vício para se embrenhar nesses temas e tudo mais já estava muito comprometido. Você já não sabia direito o que estava fazendo, já nem acreditava muito nisso e já tomava como realidade isso que eu acabei de ler aqui no início do semelhante do Miguel de Unamuno. Ora, viram que coisa? Como cuidado quando vocês vão começar os trabalhos, sobretudo na época de ter fluência com essas coisas. É importante, geralmente é importante. Cuidem. Ou seja, se começaram dessa maneira atabalhoada, toda torta, e já viram que em seguida as coisas ficam muito complicadas, por favor, parem. Levantem, vão respirar um ar lá na rua, olhem a lua como está no céu, tomem um chá e depois recomecem. Depois, deem alguns minutos, folheiem lá os canais de televisão, ok? E aí em seguida, sim, retomem. Podem fazer isso por semioses cruzadas, escrevendo para ter maior fluência, tá? Alguns aproveitam esse início todo torto e que nada tem a ver com eles mesmos e aproveitam e se embrenham nessas tempestades, nesses dilemas terríveis, nessas fraturas da alma, e depois ainda ficam surpresos por se sentirem mal. Aliás, isso constitui uma das maiores provas insofismáveis da força e da veracidade dos verbos mentais para muitas pessoas. Sabe, alguns ficam verdadeiramente muito chateados por fazerem isso e, no entanto, esquecem completamente o que estão aprendendo aqui na aula. Que o professor está dizendo: bom, começou torto, começou desse jeito, pare. A não ser que isso tenha a ver com você, que você queira andar para as grotas mesmo, gosta dessas coisas terríveis. Bom, então caminhe, continue. Você já viu que funciona, vai colher mais disso aí mesmo para você. Bom, agora se não querem ir, parem e retomem os trabalhos para outras bases. Vamos ver como é que o Miguel de Unamuno continua aqui. Ele diz: Celestino, o maluco, vivia deveras dentro do mundo como em um útero materno, entretecendo com realidades frescas sonhos infantis. Para ele, tão reais quanto aquelas, numa meninice estagnada, apegada ao caleidoscópio vivo como a placenta o feto e como este ignorante de si. Sua alma abrangia em pura simplicidade, tudo era estado de sua consciência. deixava-se ir pela maior solidão das alamedas do rio, rindo-se dos mergulhos dos patos, dos voos curtos dos pássaros, dos entrelaçados adejos dos pares de mariposas. Uma de suas maiores diversões era ver virar-se um escaravelho que ele pusera ao chão de patas para cima. Então vejam, o que que o Namuno nos está contando aqui? Que esse rapaz, o Celestino, tomava por realidade esses pensamentos que ele tinha. Que isto era a realidade dele. Deixa eu repetir aqui, ó. Vivia dentro do mundo como em útero materno, entretecendo com realidades frescas sonhos infantis, para ele tão reais como aquelas, numa meninice estagnada, apegada ao caleidoscópio vivo, como a placenta, o feto. Algumas pessoas têm uma grande fluência em verbos mentais. Eles quase nem precisam ter qualquer orientação sobre isso, eles saem fazendo. Essas pessoas, eu acho, uma opinião, devem ter extremo cuidado com isso. Porque o que para você é só, foi só um pensamento que me passou, para essa pessoa não é só um pensamento. Para ela aquilo pode ser extremamente concreto, possuir uma materialidade muito consistente. Nós vimos assim, em outras aulas, quando a gente fala lá no tópico sensorial e abstrato, que nós estudamos, olha, o sensorial vem da escola empírica inglesa, David Hume, John Locke, Berkeley, as abstrações das escolas racionalistas francesas, né? Descartes, Voltaire. Bom, quando a gente trabalha esses dois elementos, e diz que algumas pessoas mesclam, às vezes de maneira distinta, alguns em certos contextos são muito mais sensoriais, outros muito mais abstratos. E depois, no momento avançado da aula, a gente diz, olha, às vezes a maneira como uma pessoa é sensorial é por abstração. Deixa eu explicar para vocês. Eu digo, olha, em breve, essa linda viagem que faremos à Grécia, tem vários colegas aqui online que estão inscritos, a Luciana, a Josefa, irão à Grécia. Nós vamos ficar numa linda pousada, à beira-mar. Nós vamos acordar olhando o lindo mar Egeu e logo adiante da Enseada, as primeiras ilhas, né? As ilhas belas do mar Egeu, e indo em direção ao norte, nós chegamos a Tebas, e depois de Tebas, prosseguindo, chegamos a Delfos, ao oráculo. Ao dizer isso, algumas pessoas imediatamente, pelo pensamento, adquirem a materialidade. Elas vivem uma materialidade tal que lá, talvez no dia, com o sol, com a brisa suave no rosto, aquele mar sereno e lindo que é o mar Egeu, com suas cores azuladas, esverdeadas, às vezes a pessoa lá não vive a materialidade que viveu aqui no pensamento. Lá ela pode estar distraída com coisas, voando e tal. Ou seja, pessoas que têm essa materialidade, que têm essa consequência no pensar, devem sim, é uma opinião minha, cuidar muito, educar isso que pensam. Nossa, se isso tem essa força tal na estrutura do pensamento dessa pessoa, qual é o fundamento dela deixar isso voar solto, sem uma educação, sem nada? Ela vai se machucar muito, vai apostar numa atitude lotérica diante da vida. A recomendação nesses casos é eduquem, ok? Algumas pessoas, o que elas pensam possuem consequências muito grandes na vida delas. Vamos adiante aqui no texto. Sua alma abrangia tudo em pura simplicidade. Está falando o Namuno deste personagem, o Celestino, que era tido pelos outros como maluco, chamado como maluco. Brincavam às custas dele, se divertiam às custas dele, deixavam ele sozinho pelos campos. E vejam o que o Namuno nos fala. Sua alma abrangia tudo em pura simplicidade. Tudo era estado de sua consciência. deixava-se ir pela maior solidão das alamedas do rio, rindo-se dos mergulhos dos patos, dos voos curtos dos pássaros. Uma de suas maiores diversões era ver virar seu escravelho, que ele pusera no chão de patas para cima. Só uma coisa o inquietava: a presença do inimigo, do homem. Ao aproximar-se-lhe algum, Celestino olhava-o de vez em quando com um sorriso, em que pretendia dizer-lhe: não me faças nada, que eu não vou fazer-te mal. E quando tinha bem perto, sobre aquele olhar de indiferença e sem amor, baixava a vista ao chão, desejando tornar-se pequenino, que nem uma formiga. Se algum conhecido, encontrando-o, lhe dizia: alô, Celestino, inclinava com mansidão a cabeça e sorria, esperando um sopapo. Se via crianças ao longe, estugava o passo. Tinha-lhes justificado o horror. Era o pior do gênero humano. Então vejam que para Celestino, o inimigo era o homem. Quando ele encontrava um ser humano, viram a reação que ele tinha? A pergunta que eu vos faço é: alguém com a propriedade intelectiva de um verbo mental tão poderoso quanto tinha o Celestino aqui, conforme o Miguel de Unamuno nos conta, não poderia utilizar isso para, não digo aceitar o ser humano, mas para lidar com, sobre um outro crivo, uma outra forma, que não lhe causasse tanto sofrimento nem constrangimento? Não poderia? E qual seria essa forma? Seria uma forma que o terapeuta diria para ele: olhe, pense tal coisa? Ou seria pela pesquisa da historicidade dele que nós diríamos: Celestino, você pode pensar nos seres humanos, por exemplo, como pequenos patos que brincam aleatoriamente. Eles só se fantasiam de pessoas, mas no fundo são pouco mais que patos. Isso é um exemplo aleatório, eu não tenho historicidade dele. Eu quero mostrar com isso como uma possibilidade, se tivéssemos a historicidade dele, de fazermos, entre outras coisas, talvez isso, talvez. Não é? Muitas vezes nós fazemos isso com os nossos filhos, sendo incomodados: se não vou para aula hoje, pai, eu tirei 3 em geografia, estou com muita vergonha, não vou para aula de jeito nenhum. Você pode fazer algo assim, conhecendo a IP do seu filho, trabalhar essas construções, tá bom? Vamos adiante. Ah, certa manhã, esbarrou Celestino com outro solitário passeante e, ao cruzar com ele e, como de hábito, sorrir-lhe, viu naquela cara o reflexo do seu próprio sorriso, um saudar de compreensão. Opa! O que temos aqui? Então Celestino estava um dia caminhando e encontrou alguém semelhante a ele, com um sorriso semelhante ao dele. Volvendo a cabeça, logo depois de se cruzarem, viu que também o desconhecido a tinha voltado e tornaram a sorrir um para o outro. Devia de ser um semelhante. Todo aquele dia Celestino passou mais alegre que de costume, cheio do calor que lhe deixou na alma aquele eco de sua singeleza que o mundo, por um rosto humano, lhe devolvera. Assim é para Celestino. O outro para o Celestino, que funciona como um espelho para ele, nesse caso aqui, para ele é uma experiência agradável. Por N razões, teríamos que pesquisar. O Celestino, talvez, ele ache que ele não é uma ameaça para ninguém nesse mundo, que ele é uma pessoa pura nesse mundo e que quem se parece com ele, portanto, deve ter algo similar a ele quanto a isso. Na manhã seguinte, defrontaram-se outra vez no momento em que um pardal, com muito ruído, foi pousar num salgueiro próximo. Apontou Celestino ao outro e disse a rir: que passarinho! É um pardal! É mesmo um pardal, o outro respondeu rindo também. E mutuamente excitados, riram-se a mais não poder, primeiro do pássaro que lhes fazia coro, depois de estarem rindo, e assim ficaram amigos os dois tolos ao ar livre sobre o céu de Deus. Como te chama? Pepe. E eu me chamo Celestino. Celestino, Celestino, gritou o outro, rompendo a rir com toda a alma. Celestino maluco? Celestino o maluco? E tu, Pepe, o maluco? Replicou vivamente Celestino. É verdade, Pepe o maluco e Celestino o maluco. E terminaram os dois bobos rindo da sua bobice e bandeiras despregadas absorvendo ao fazê-lo haustos ao ar livre. O riso deles perdia-se na alameda, confundindo com as vozes todas do campo como uma entre tantas. Quero perguntar a vocês. Foi muito diferente quando encontraram alguém por quem se apaixonaram na vida? Foi muito diferente? Essa pessoa, de certa maneira, não foi um Pepe na vida? Alguém que, ao interagirmos, nos mostrou uma face amorosa, carinhosa, que nos identificamos? Para muitos foi assim, para muitos. Para alguns, o semelhante é uma ameaça. Ok? Deixa eu parar aqui o gravador para ouvir vocês. Bem, então eu estava colocando que o Miguel de Unamuno, ele é um escritor dramático, né? Ele é contundente. Ele lembra muito Cervantes em várias partes, inclusive. E ele não nos traz um destino muito bonito para alguém como Celestino. Ele mostra que alguém como Celestino, num mundo como o nosso, é alguém que é defenestrado, né? Alguém que vai ser motivo de... Quer dizer, defenestrado nos dois sentidos. E, por uma parte, ele, para conseguir se engajar numa sociedade como a nossa, vai ter que fazer empenhos notáveis. Talvez como palhaço, talvez como alguém para ser tido como ridículo, a não ser que sonhos que a sociedade considera corretos. Agora, eu pergunto a vocês, se Celestino fosse um filho nosso, já imaginaram se pudéssemos educar, orientar, mostrar para Celestino como de fato ele pode, com esse verdadeiro dom que ele tem, crescer para além do discurso dos homens? Não é? Por que esses que riem dele, que fazem chacota dele, que o colocam no escanteio, que o tiram para fazer pilhérias, por que esses estão certos e o Celestino está errado? Que coisa! Pois bem, eles ficam muito amigos, e o Celestino ama esse amigo, gosta muito dele, sabe? Eles riem muito, eles brincam, eles se tornam grandes amigos. Aí o autor nos coloca um dado, ele diz assim, ó, a imbecilidade de Pepe não era como a de seu novo amigo, congênita e invariável, mas era adventícia e progressiva, devida a um amolecimento da massa encefálica. Celestino o conheceu, embora sem se compenetrar disso, percebeu confusamente o princípio daquilo que os diferenciava no fundo da semelhança, e dessa observação, soterrada nas profundezas tenebrosas de sua alma virgem, brotou nele um amor muito grande ao amigo Pepe, ao mesmo tempo de irmão, de pai e de mãe. Quando por vezes o seu amigo quedava adormecido à beira do rio, Celestino ao lado dele afugentava as moscas e mutucas, atirava pedras nos remansos para que se calassem as rãs, diligenciava porque as formigas não lhe subissem à face e olhava inquieto para um e outro lado e ver se vinha algum homem. E ao avistar meninos, batia-lhe o coração com violência e aproximava-se mais do amigo, metendo pedras nos bolsos. Se no semblante do adormecido vagava um sorriso, Celestino sorria também, sonhando o mundo que o encerrava. Olhem, há muitas coisas a considerarmos aqui. Não há conciliação entre esses mundos? Será que nós construímos uma sociedade na qual esses mundos tendem a viver dessa forma, dissociada, quebrada? Não há uma maneira de um princípio amistoso? Bem, vou pular uma parte aqui dos senhores, contando os senhores, tá bom? Porque o amiguinho dele morre. Esse amiguinho morre. E ele fica desesperado quando o amigo morre, tá? A perda é muito grande. Não é um outro que está morrendo, é uma parte dele que morre. Não é apenas uma... quer dizer, é muito, ele sai correndo, chorando e dizendo: ressuscitem, ressuscitem o menino. Ele fica muito angustiado. Bom, aí o tempo passa e o Celestino, passeando novamente pelas alamedas à margem do rio, as ondas de expressões frescas, recebia como de placenta do campo livre, vinham reunir-se e adquirir vida em torno da vaga e penumbrosa imagem do rosto sorridente de seu amigo adormecido. Olhem como é que o Celestino, por verbos mentais, começa a trabalhar a morte do amigo. Olha que bonito isso. Que lição de uso de verbos mentais para algumas pessoas. Vocês entendem que isso não é uma regra, não é para nós, para cada um é de um jeito essas coisas. Assim, Celestino humanizou a natureza, antropomorfizando-a a seu modo, em pura singeleza e inconsciência. Vertia em suas formas frescas, qual substância de vida, a ternura paterno-maternal que, ao contato de um semelhante, nele brotara, e sem dar por isso, vislumbrou vagamente Deus, que lá no céu lhe sorria com o sorriso de um semelhante humano. Fim do texto de Miguel de Unamuno. Que lindo, não? Eu não sei até que ponto cada um de nós consegue ir com seus verbos mentais quando trabalhados de uma maneira producente, coerente com as nossas existências, não de uma forma alienante, mas de uma forma consistente, bonita, profunda. Acho que dá para ir muito longe. Acho que podemos transcender muitos aspectos da vida que nos arrebatariam facilmente se não tivéssemos recursos assim, ok? Então, é muito importante a gente considerar isso, claro, dentro dos princípios que estamos estudando aqui. Celestino fez isso quase que por acaso. Com a morte do amigo, a dor foi tanta que ele usa esse recurso. Mas ele poderia usar isso sem uma tragédia. Ele poderia usar isso ou então em uma outra tragédia, que é a tragédia dos homens da época dele, a brutalidade de uma sociedade estúpida que sonha com motores, com poluições, com dinheiro, com competição, com desamor. Ele podia usar isso lá também. Talvez os efeitos fossem talvez até maiores, não é? Nós não sabemos. Bem, vamos agora para o intervalo, 10 minutos, tá, pessoal? Eu peço para que chamem ali a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Os colegas que têm dúvidas, considerações, por favor, anotem, porque daí no intervalo a gente passa isso. Agora nós vamos ver Joseph Conrad, grande escritor, né? Escritor polaco. E o Joseph Conrad tem peculiaridades tremendas como escritor. É aquele autor que é capaz de pegar uma única frase e fazer com que ela dure uma página inteira. Olha o fôlego que ele tem. Né? Muitos textos dele são textos que se ocupam muito do estilo dele. Ele, em prol do estilo dele, às vezes sacrifica o conteúdo e até a estética da obra, mas não sacrifica o estilo. muito interessante o modo como ele escreve. Escritor de muito profundo também. Então vamos ver aqui esta crônica dele chamada Por Causa dos Dólares. Joseph Conrad escreve: enquanto estávamos demorando perto da água, segundo o costume de marujos que fazem hora no cais, era no espaço aberto, diante da capitania de um grande porto oriental, um homem veio em nossa direção, do lado dos edifícios comerciais, dirigindo-se obliquamente para os degraus do demarcadouro. Atraiu a minha atenção porque, no meio das pessoas vestidas de brim branco que circulavam na calçada, se distinguia pela túnica e calça habituais de flanela cinza. Bom, então vamos ver aqui o que está acontecendo. Joseph Conrad nos conta que lá num cais cheio de marinheiros surge um sujeito vestido de modo diferente e lhe chama a atenção. E ele está subindo os degraus, se aproximando. Vejam que coisa interessante. Quando na crônica da construção de verbos mentais, alguns, quando tomam caminhos como estes que o Joseph Conrad está fazendo, chamando a atenção para um aspecto de curiosidade, para um aspecto de marcação, de diferenciação, eles se mantêm interessados por verbos mentais. E às vezes em exercícios práticos que eu faço em treinamento sobre isso, eu, conhecendo um pouco da IP da pessoa, sabendo que ela tem certas curiosidades, por exemplo, eu coloco: fulano, você está num pequeno pub, um som de um piano toca ao fundo. Quando você olha à sua direita, vem vindo uma linda moça em sua direção. O rosto dela é familiar e ela sorri, mas você não sabe se ela está sorrindo para você. Para alguns, eles já entraram no verbo mental. Quando isso tem aceite, é encartado na malha intelectiva da pessoa, é provável que a estrutura do pensamento comece a ajudar. Se eu perguntar assim para a pessoa: você pode descrever esse pub como é? Alguns dizem: mas perfeitamente, professor. Já vi uma lareira do outro lado, já vi que eles estão servindo, até a música já vi que está sendo tocada. E o ambiente é acolhedor, e a pessoa diz: é perfeitamente acolhedor. Estão vendo? A malha intelectiva ajuda nesses elementos. Mas isso tem uma variação tão grande de pessoa para pessoa, de contexto, de assunto, de 10 milhões de elementos, que nós precisamos sempre cuidar e trabalhar essas questões. Mas quando bem indexado na malha intelectiva, o efeito é muito interessante, ok? E dependendo de até onde você levar isso, provavelmente, se depois você conversar com a pessoa, isso que nós fizemos é realidade ou é fantasia? Alguns são capazes de dizer: todo o resto é fantasia, mas isso que a gente fez é a profunda realidade. Olhem como é que funcionam os elementos intrínsecos à estrutura do pensamento. E a nossa responsabilidade, não é? De fazer isso conforme critérios, métodos e objetivos próprios e condizentes da clínica. Brincar com algo assim, nossa, nem imagino como alguém possa brincar com algo dessa natureza, dados os riscos que podem acarretar, não é? É claro que quando você vai ver um filme, quando você vai ler um livro, etc., você está fazendo de certa maneira isso. Mas os critérios demarcatórios de separação, eles são tão nítidos que os riscos são, de fato, minorados. Vamos adiante. Não me deu tempo para observá-lo. Era corpulento, sem nada de grotesco, com o rosto rapado, a tez muito clara. Quando chegou mais perto de nós, notei-lhe o bigodinho, que uma porção de pelos brancos clareava ainda mais. E para um homem atarracado, tinha um queixo razoável. Ao passar por nós, trocou uma leve saudação com o amigo que lhe fazia companhia e sorriu. Esse amigo era o Hollis. Hollis, o camarada que tivera tantas aventuras e conhecera tanta gente estranha naquela parte do Oriente, mais ou menos, magnífico dos dias da mocidade dele. Eis um homem excelente, disse-me Hollis. Não quero dizer capaz ou perito no seu ofício, quero dizer um homem verdadeiramente bom. Virei-me para dar uma olhada àquele fenômeno, o homem verdadeiramente bom. Ele tinha as costas muito largas, viu acenar a uma sampana, nela embarcar, afastar-se em direção de um grupo de vapores, locais ancorados não muito longe ali da costa. Ele é homem do mar? Perguntei. Sim, é o comandante daquele vapor grande, de verde escuro, o Cissi Glasgow. Nunca, aliás, comandou outra coisa senão o Cissi Glasgow. Apenas, nem sempre foi a mesma Cissi. O primeiro navio que possuía tinha metade do comprimento daquele, e nós costumávamos dizer ao pobre Davidson, que era de um número abaixo do que lhe servia, mas nesse tempo Davidson já tinha aquele corpanzil. Brincávamos com ele dizendo que ganharia calos nos ombros e nos cotovelos por causa da feição estreita do seu barco. Davidson, porém, podia dar-se ao luxo de sorrir das nossas caçoadas, ganhar um bocado de dinheiro com aquele barco. Eis uma crônica que costuma chamar a atenção, fazer com que nós entremos rapidamente nos seus enredos e pratiquemos os verbos mentais sem qualquer maior impedimento, não é? Diferente dos textos anteriores. Viram como ele nos chama, nos convida, quer dizer, não há complexidades de elementos, eles são sólidos, são poucos, são bem pontuados, bem demarcados, nos chamam e nós entramos naturalmente por eles. Tá aí, Joseph Conrad. E aí ele constrói a narrativa dele e os elementos todos. Algumas pessoas, para poderem construir seus verbos mentais, precisam do roteirizar. Elas não vão fazer os verbos mentais por indireção ao termo singular. Parar e tentar diante de uma vela e tentar fazer a chama desaparecer ou apagar. Eles não funcionam dessa forma. A mente de algumas pessoas não é estruturada assim. É uma tortura, aliás, para alguns. Para outros, entrar em posição de lótus, fazer exercícios de hiperventilação ou coordenação respiratória. Para alguns, isso é melhor uma chibatada, pronto. Dói menos. Ou seja, para praticar os verbos mentais, pratique conforme a sua estruturação de pensamento. Às vezes você vai começar a praticar alguns verbos mentais e vai notar que preciso diminuir a marcha, está muito acelerado. Outras vezes você pensará, puxa, não está verossímil, eu não estou acreditando nisso que eu estou fazendo. É uma bobagem, não está funcionando. Cada vez que isso acontecer, retorne, refaça, tome seus apontamentos. O que não funcionou? O que eu fiz aqui? Ok? Tome os cuidados que vocês têm aprendido em filosofia clínica, desde a historicidade, as bases categoriais, a estrutura de pensamento. Refaçam, façam, refaçam, façam. Ok? Durante esses últimos dias eu acompanhei uma pessoa que tem uma grave enfermidade aí e eu utilizei muito com ela elementos de roteirizar, mas muito assim, ó. Tinha momentos que ela me dizia, para, que já tá bom, já tá de bom tamanho. Porque percebia o que eu estava fazendo, ok? Que sabia que na estruturação de pensamento dela abria links e fazia conectivos com coisas muito poderosas para ela. Não é? Mas isso era assim para ela. Para outras pessoas será totalmente diferente. Quando lá em Curitiba, Liana, nós fizemos durante aqueles dias, eu acho que foram 3, 4 dias, né? Todo um trabalho de profundidade sobre semioses cruzadas. Aliás, você até anotou tudo, escreveu um livro sobre isso, né? Do que tinha sido feito lá. transcreveu literalmente a aula que eu tinha passado para o pessoal. Olha, ali era, muitos poderiam seguir praticamente em linha reta do que aprenderam ali. A pergunta que eu faço é: fizeram isso? Não. Quando muito, um ou dois. E havia umas 30, 40 pessoas. Trabalhamos no jardim da Colégio Madalena Sofia, um jardim lindo, ao sol, todos com papel, caneta. Tiramos dúvidas, mostrei vários elementos. Um dos colegas que estava lá me perguntou depois: professor, por que sabendo fazer, podendo fazer e precisando fazer, eu não faço? Eu não fiz. Por quê, professor? Eu disse: eu não tenho uma resposta para os outros. Para você, que eu acompanho há um tempo, eu mais ou menos posso te dizer o que eu pode ter havido, o que eu acho que pode ter havido. Ele disse: o que foi? É que ele já tinha um verbo mental muito forte. Alguns de nós já têm verbos mentais solidamente constituídos e que, por hábito, por rotina, por caminhos de decorrência do cotidiano, nos levam para lá naturalmente. E o que é novo, substancial, profundo e necessário, às vezes não consegue entrar aí pela maneira como até você tenta fazer isso, que é uma maneira desrespeitosa, que é uma maneira que afronta a sua estruturação de pensamento. Sabe, uma das maneiras de fazer promover verbos mentais com alguém, às vezes, é conversando. Você encontra um amigo querido: fulano, eu soube que você está compondo uma música, é verdade? É. Que música é que você está compondo? E ele diz: eu estou compondo um dueto para piano e violino, que vai ser apresentado agora num concerto de jazz que vai ter no Rio de Janeiro. E você diz: como é isso? Que você é jazz, mas você está. Nossa, que bacana! Como é o jazz esse? E ele começa a te dizer. E ele diz que está muito contente, porque vai ver a filha dele, que mora em outro país e que está vindo especialmente para isso. Vocês vão ficar juntos lá? E diz: sim, nós alugamos uma pequena choupana, depois lá da Praia de Ipanema, para quem vai para a Barra da Tijuca. E ele começa a discorrer sobre o assunto. O que você está fazendo com ele? Você está edificando os verbos mentais para o roteirizar. Está levando seu amigo a momentos muito bonitos. Se você aqui conhece o suficiente dele, você pode promover encartes muito lindos. Você pode pontuar a marcação do discurso com elementos adicionados ligados aos tópicos que são condizentes com isso, por exemplo, epistemologia, buscas e outras coisas belíssimas. Pode. Por que não fazer? É um bem que você está fazendo para o seu amigo, não é? E, quer dizer, há muitas maneiras. Quando ela é uma maneira respeitosa, tem a ver com a pessoa, respeita a caminhada existencial dela, onde ela está existencialmente. Sabe? Não falem em anjos e querubins para quem não acredita em nada disso e duvida dessas coisas. O que que você está fazendo? Está hostilizando o seu amigo. Se seu amigo acredita na concretude do aço, do cimento, fale, faça um verbo mental para ele nessa molde. E diz para ele as coisas que tem a ver com ele, você interaja conforme. Não é assim que a gente faz, né, com as pessoas que a gente ama e tudo. Quer dizer, para ajudá-los, para. Não é? E claro. Só deixa eu parar aqui o gravador, por favor. Bem, para os nossos propósitos de hoje, acho que alcançamos um bom parâmetro. Agora eu preciso fazer um fechamento da nossa aula, tá? Bem, o que eu mostrei para vocês hoje é um aspecto dinâmico, né? O título da aula era Os Outros em Nós. Quando você faz um verbo mental que respeita a sua estrutura de pensamento, os objetivos, as bases categoriais, a sua historicidade e os outros preceitos, que para cada um variará, e ele se edifica, ele se constrói, estes outros que estão lá nos verbos mentais vêm, se propagam até nós. deixemos um pouco essa noção antropocêntrica de que nós é que fazemos tudo o tempo todo e tudo depende das nossas forças, do nosso sangue, da nossa inspiração. Isso não corresponde à verdade. Muitas coisas que nós vivificamos passam a viver e retornam em direção a nós, trazendo não apenas o vivificar para áreas nossas que às vezes sucumbem, mas também nos ajudam a caminhar. Não é? E os exemplos são muitos. Você constrói um jardim na sua casa, literalmente um jardim, e você terá passarinhos, você terá borboletas, você terá morcegos à noite voando atrás das frutas, você terá flores, você terá muitas coisas, aromas, você terá um horizonte. Quer dizer, você construiu o jardim e olha o que ele está construindo em você. Às vezes a reciprocidade vai muito além daquilo que foi proposto. E isso serve para muitas coisas na vida, para coisas belas e para coisas não tão belas e formosas, vocês sabem. Quando você constrói um verbo mental, como vocês viram nas crônicas que vimos hoje, de grandes escritores, quando fazemos isso, o nosso trabalho ele vai até um ponto. Às vezes o nosso trabalho é o menor de tudo. A outra parte é tão maior, tão mais profunda e intensa, que às vezes a pessoa pode ficar com a impressão, puxa, mas eu fiz tão pouco para receber tanto. Dependendo do que você construiu, onde você construiu, de que maneira, isso ocorre, sim. É assim mesmo, né? Dependendo de uma série de vetores. Durante muito tempo isso foi negligenciado, esses verbos mentais, essas terapêuticas por imagens, né? E claro, eu entendo, pela maneira falaciosa, às vezes ligadas a religiosidades assim, sem pé nem cabeça, sem fundamento nenhum, ideias mágicas, circenses, bravatas teóricas e práticas, claro que isso é perigoso, não é? E nós que estudamos clínica sabemos muito bem disso. Quer dizer, agora, terapias por imagens feitas com discernimento, com critério, com método, não, claro que ninguém está dizendo que isso aqui vai ser uma ciência exata, porque não é. Mas por aproximação temos aí parâmetros para onde andar e como fazer isso com segurança, tá bom? Vou desligar o gravador, pois chegamos ao final da nossa aula, para ouvir as dúvidas e considerações finais de vocês.